Olá, seja bem-vindo a mais um Systems Talk. Eu sou Diego Rangel, diretor de comunicações do Impulse Brasil, e aqui ao meu lado temos Bruno Soares.
E aí, pessoal, Bruno Soares aqui, voluntário da diretoria de comunicações do Impulse Brasil. Vamos para mais um Systems Talk, bastante animado para o papo de hoje. Vamos nessa.
Bruno, e hoje o nosso assunto vai ser SysML, né, que é a linguagem de modelagem de sistemas. E para compor aqui a nossa bancada, vou chamar ela, que é graduada em Sistemas de Informação pela Universidade Federal de Sergipe e mestre em Ciências da Computação com ênfase em Engenharia de Software também pela Universidade Federal de Sergipe. Ela trabalhou mais de 5 anos nas Secretarias da Fazenda e da Educação do Estado de Sergipe, atuando nas áreas de qualidade de software e análise de requisitos. Atualmente, é analista de produto na empresa Avanali, trabalhando em parceria com o Banco BV no projeto Mundo Alto. Seja bem-vindo ao System Talk, Tawane Santana.
Olá, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês e podendo compartilhar aí o que for possível, né? Tudo que a gente tiver para oferecer.
Então, Tawane, nós que agradecemos a sua presença, ter aceitado o nosso convite de participar do nosso podcast. E vamos começar fazendo uma pequena contextualização, né? A gente teve, há pouco tempo atrás, um episódio que nós tratamos do Model Based Systems Engineering. E nesse episódio, nós até citamos que ele é calcado em 3 pilares, né? Em que um deles é a linguagem. Então, a gente achou por bem também que fosse feito um episódio para tratar da linguagem, que é a linguagem mais utilizada pelos engenheiros de sistemas, que é a SysML. Então, o SysML, ele é uma linguagem de modelagem gráfica, de propósito geral, para especificar, analisar, projetar e verificar sistemas complexos, que podem incluir hardware, software, informações, pessoal, procedimentos e instalações. Em particular, a linguagem fornece representações gráficas com uma base semântica para modelar requisitos do sistema, comportamento, estrutura e parâmetros, que são usados para integrar com outros modelos de análise de engenharia. O SysML ele deriva do UML, Unified Modeling Language, que a maioria dos desenvolvedores de software já conhece. Houve uma necessidade de se desenvolver uma linguagem específica para tratar da engenharia de sistemas e a OMG, que é detentora do SysML, juntamente com o Incose, emitiu em março de 2003 uma Request for Proposal, né? Colocou no mercado para que isso fosse desenvolvido. Aí a especificação do SysML ela foi desenvolvida em resposta a esses requisitos por um grupo multidisciplinar que incluía não só desenvolvedores, como usuários, acadêmicos, representantes do governo, enfim, diversas partes interessadas queriam utilizar essa linguagem. O OMG, então, no dia 6 de julho, disponibilizou a primeira versão do SysML e a linguagem hoje está na versão 1.7, que foi lançada em dezembro do ano passado. E provavelmente ela é a última versão desse tipo 1 ponto alguma coisa, porque em breve será lançada a versão 2 do SysML. Então, Tawane, bom, para que a gente agora, após essa contextualização, eu queria te perguntar, primeiro, como é que você veio parar na engenharia de sistemas? Essa é sempre uma curiosidade, porque a gente já percebeu que todo mundo tem um caminho diferente para chegar aqui na engenharia de sistemas. E como que você aprendeu e teve esse interesse pelo SysML?
É uma jornada até que curta, né? Eu tenho pouco tempo aí, tanto na área quanto principalmente na pesquisa, né? Na parte de SysML. Eu sempre que estive lá na graduação já tinha uma afinidade muito grande pela disciplina de engenharia de software. Então, sempre tive um direcionamento a me aprofundar no que tratava ali da qualidade, da engenharia, da modelagem, principalmente. E quando eu saí da graduação, eu já fui direto trabalhar, não tive uma pausa para já cair no mestrado. Mas alguns anos depois, quando eu ingressei no mestrado muito por curiosidade acadêmica, por gostar do meio acadêmico, por ter algumas pretensões, né, em no futuro lecionar, eu ingressei no mestrado e com a área de pesquisa de engenharia de software também. E foi lá que eu conheci a SysML, né? Eu tive o meu orientador, né, meu professor de muitas das disciplinas lá do mestrado, era uma das áreas de pesquisa dele, era uma área que me gerava algumas inquietudes e algumas dúvidas, porque a gente conhece muito a UML, na graduação a gente se aprofunda nisso, e sempre me houve questionamentos. Poxa, é igual o quanto é diferente, né? O que é que gera de novo, por que que é menos conhecido, enfim. E aí nos direcionamos para a pesquisa, né? Então, toda a minha dissertação e os meus trabalhos no mestrado foram voltados, né, à modelagem de sistemas e a SysML. Então, foi a proximidade acadêmica de pesquisa mesmo.
Excelente, Tawane. Então, quando a gente fala, né, de SysML, eu acho que uma das grandes questões aí que tornam essa linguagem tão poderosa, né, é a possibilidade de fazer os diagramas e de posteriormente conseguir correlacionar esses diagramas. Então, os diagramas de SysML é um tópico bastante interessante e bastante famoso, né, quando a gente fala de SysML. Então, aqui eu pediria, né, para você falar um pouquinho, né, superficialmente. Eu sei que às vezes a gente pode acabar se aprofundando demais, mas só para dar uma pincelada, né, para quem não conhece a linguagem, né, só para a gente
Sim.
começar aqui o papo.
Eu acho que o Diego já mencionou, né, que a SysML, ela tanto é uma extensão da ML quanto um subconjunto, né? Então isso já diz muito para a gente, porque justamente é uma linguagem que adaptou coisas para se adequar à engenharia de sistemas e não só trabalhar em cima de software, mas que também reutiliza, né, alguns desses diagramas que têm o mesmo propósito. E aí a gente divide os diagramas principalmente em dois contextos, né? O diagrama de comportamento e o diagrama de estrutura. E aí nós temos nove diagramas, como quatro deles, eles são realmente iguais aos diagramas da UML, que são diagramas de caso de uso, de sequência, de máquina de estados e de pacotes, né? São bem conhecidos. E os outros três diagramas, eles já possuem modificações, são realmente extensões, né? E aí eles são já consistentes para a engenharia de sistemas, que são o diagrama de atividades, o diagrama de definição de bloco e bloco interno, e dois diagramas, eles são totalmente novos, né? Eles não são extensões nem modificações. E aí são os diagramas de requisitos, que é um dos grandes pontos altos, aí eu diria, da linguagem, né? Que permite fazer diversas coisas que outras linguagens de modelagem não permitem. E os diagramas paramétricos, é importante destacar, né? Os diagramas de SysML, eles envolvem modelagem num conceito de blocos, que já difere bastante da UML, né? Que tem uma modelagem muito em cima de classes. E aí, esse ponto, ele é um detalhe que faz com que você diferencie bem essas duas linguagens. E aí, a gente pode destacar alguns pontos rápidos sobre cada diagrama, né? O diagrama de requisitos, como ele é totalmente novo, ele traz uma eficiência porque a gente trabalha com texto, né, nos requisitos, a projeção dos requisitos é em texto, mas ele tira um pouco dessa informalidade do texto, ele traz uma padronização em relação aos outros elementos do modelo, né. O diagrama de atividades, né, que trabalha aí entradas, saídas, sequências e as condições que coordenam aí os comportamentos. A gente tem o diagrama de sequência também, que já é bastante conhecido da UML, né. Ele já descreve um pouquinho mais de fluxo, ele controla atores e sistemas, que no caso da SysML são blocos, e entre partes de sistemas. O diagrama de máquina de estados, que aí já trabalha muito focado no comportamento, né, com as sequências dos estados, componentes, isso daí já traz uma experiência de interação, realmente. Temos o diagrama de casos de uso, que já trabalha um pouquinho focado, digamos que, no sujeito, que é o sistema, e os seus atores, né? Que aí vão estar ali no ambiente. Aí já fomos um, dois, três, quatro, cinco. Tem o diagrama de definição de blocos, que já ele é baseado nas classes da UML, mas ele modifica muita coisa, né? Ele é um diagrama que define um bloco e ele se destina mais ou menos a definir os recursos desse bloco, né? E como ele se relaciona.
Esse talvez seja o diagrama mais comum, né, que a gente vai ter contato, o mais utilizado, correto?
Isso, porque ele é bem específico, né, para a SysML, que trabalha muito nessa concepção de blocos. Então, eu diria tanto ele quanto o de bloco interno.
Acho que tem até uma relação bem forte, né, entre o diagrama de bloco e de bloco interno, né? De bloco interno, acho que é, se eu não me engano, né, é para contextualizar, né, a questão dos blocos, né? Ou tô falando besteira?
Não, ele trabalha com a estrutura interna do bloco, né? O diagrama de definição de blocos, ele vai no relacionamento entre os blocos e o de bloco interno ali na parte interna.
Ah, excelente.
É literalmente, né? Diagrama de blocos internos. Trabalha ali na parte
É, essa
interna.
parte de as interfaces, né? Como internamente é um bloco, as coisas funcionam. Eu sempre imaginei dessa forma. Como que as partes, né? É como se eu estivesse abrindo aquela caixa preta e vendo o que tem dentro.
Isso, dá um especificado nas propriedades que tem ali dentro, nas partes e no que se referencia a outros blocos. É, o diagrama de pacotes, né, que já ele organiza o modelo já meio que quebrando, particionando elementos, e aí estabelece as suas dependências. E o diagrama paramétrico, aqui por último, né, que ele descreve como se fossem as restrições, né, dessas propriedades dos blocos e da associação entre os blocos. Então é meio que um mosaicozinho, né? Um complementa o outro e cada um se encaixa talvez um pouquinho melhor em diferentes situações aí do ciclo de vida de desenvolvimento. É, a pesquisa lá no final ela traz um pouco dessa visão para a gente de como cada diagrama pode ser usado em situações diferentes.
Perfeito. É, e aproveitando que você já citou, a Tawane, ela fez uma pesquisa, né, tem um paper publicado no qual ela entrevistou foram mais de 300 participantes, né, que preencheram sua pesquisa, e a partir disso ela conseguiu extrair conclusões muito interessantes sobre usuários do SysML. Então, Tawane, eu ia te pedir agora para que você pudesse falar um pouco da sua pesquisa, o que que motivou, o que que você acredita que sejam resultados mais interessantes para a nossa audiência.
Essa pesquisa ela fez parte aí de todo o meu trabalho de dissertação de mestrado, né? A gente teve o trabalho em si, a dissertação em si, ela teve outras etapas, mas como a gente conseguiu um resultado muito bom em relação a participantes e ao perfil dos participantes, a gente alcançou um objetivo que era um grande desafio da pesquisa, né? Porque quem trabalha com pesquisa sabe o quanto é difícil a gente acessar esses profissionais, são pessoas ocupadas que nem sempre leem lá os e-mails para responder e parar um tempinho para ajudar os estudantes. Mas como a gente conseguiu esse objetivo e a gente ficou muito feliz com o resultado, com a quantidade, a gente destacou, né, extraiu esse pedacinho para publicar esse artigo. E aí a gente teve resultados bem relevantes, assim, né? A gente conseguiu mais de 300 respostas, de mais de 35 países, assim. Então, a gente alcançou mesmo diferentes perspectivas no mundo inteiro, para tentar não enviesar tanto a pesquisa para determinado projeto, determinado domínio ou determinado público. E aí a gente caracterizou dois grandes grupos, né? O perfil dos usuários e como eles usam e já usaram a SysML dentro das suas perspectivas, né? Então, a gente caracteriza perfil deles, a profissão, região, em que estão atuando para tentar entender um pouquinho dessas pessoas. E aí a gente teve, né, desses 38 países, foram 38 países, né, pessoas de diferentes formações. Então, a gente tem de engenheiro aeroespacial até todas as engenharias possíveis, né, engenharia elétrica, engenharia de computação. Foi uma gama bem variada aí, de formações.
Isso é legal, Tony, porque mostra que é uma linguagem que pode ser utilizada por qualquer indústria, né, e por profissionais nas mais diversas áreas. Eu acho que
Exatamente,
Sim.
exatamente. Corrobora com essa premissa, né?
Isso. E aí, quando a gente entra nos resultados de que cargos essas pessoas ocupam, né? Aí a gente tem uma gama ainda maior de profissionais, né, trabalhando aí desde pesquisa, né? Pesquisadores da SysML e de linguagem de modelagem, até os engenheiros de sistemas e suas diversas variações, né? A gente tinha um foco muito específico de atingir pessoas que trabalharam, que trabalham, que têm contato realmente com a linguagem, porque as nossas perguntas eram muito específicas, né? A gente precisava de pessoas que tivessem realmente conhecimento, propriedade na linguagem para trazer as respostas que a gente pudesse realmente considerar lá no final. E aí, a experiência dessas pessoas foi outro resultado importante também, né? A gente questionou tanto sobre experiência na área em geral, de desenvolvimento de sistemas, de engenharia, quanto a experiência específica na linguagem SysML, né? Então, a gente é um funil, né? A gente tem lá, a maioria das pessoas tem mais de 10 anos de experiência com desenvolvimento de software, e aí, geralmente, elas têm a metade disso de experiência em SysML. E isso se linka muito com a outra resposta, né? A gente questiona muito os participantes sobre onde eles conheceram a linguagem. Qual que foi o contato, né, dessas pessoas com com a CSML, e a grande maioria conheceu pós-estudos, né? Conheceu no trabalho, ou conheceu de forma independente, aprendeu, né, de forma solo. Então, isso traz um déficitzinho que até outros tipos de pesquisas futuras que a gente listou, de tentar entender como que academicamente a CSML pode ser inserida e pode ser levada, né, para as graduações, para os cursos, por que que existe esse desconhecimento de uma linguagem tão específica e que propõe tantas coisas para a engenharia de sistemas, né? Então, ela não está encaixada nesse mundo acadêmico ainda, né? Então, os participantes, praticamente a grande maioria deles, mais de 50%, se eu não me engano, conheceram depois, né? Conheceram no trabalho, principalmente para tentaram aprender para solucionar algum problema.
O que é um pouco diferente do que foi o que você acabou de nos contar, né? O seu contato com a linguagem ocorreu durante sua formação acadêmica, porém não foi na graduação, né? Foi na pós-graduação.
Exato, que é uma vertente já que nem todo mundo, né, trilha, né? O mestrado ele já direciona ali pessoas que tendem a seguir na academia, mas na graduação, que é por onde a grande maioria das pessoas, graduação, cursos em geral, né, passa, ou pelo menos passou, não
É,
existe,
a
né, não
gente não tem
existe.
esse acesso, né? É difícil realmente ter. Até aproveitando esse gancho, sendo uma linguagem que deriva do UML, muita gente pode ficar com a dúvida de, ah, eu tenho que aprender UML primeiro? Mas não, né? Uma coisa não está linkada com a outra. Eu posso partir direto para o SysML.
Não, e sim, né? Tem uma outra etapa lá do meu trabalho que já não entrou aqui no artigo, mas que faz parte da dissertação. Eu fiz entrevista com algumas pessoas, né, que trabalham com SysML, e todas elas foram unânimes em me dizer: Tawane, eu aprendi SysML muito fácil e eu me interessei por ela porque eu já sabia o UML. Então, existe a correlação de você ter a facilidade. Então, uma coisinha leva a outra, mas não é um pré-requisito, né? Não, não tem muito essa dependência entre as linguagens, realmente.
É, mas também não é muito no sentido. Ah, se eu sei o UML, não quer dizer que eu já sei SysML de cara, né?
Eu acho que tem mais uma facilidade, né?
É como aprender línguas, né? É como aprender.
É,
A gente
mas
não
também
deixa de
leva
estar falando de uma linguagem.
ela traz um viés um pouco, às vezes, negativo, porque eu subestimei a CSML quando eu conheci, porque eu achava que, é muito parecido, vai ser a
Olha
mesma
aí.
coisa,
Olha
vai
aí.
ser a
Esse
mesma coisa aqui.
engenheiro de
Poxa,
software.
minha primeira guerra foi descobrir a diferença entre elas, né? E, tipo, tá, me convençam aqui que é diferente, que tem propósitos diferentes e conceitos diferentes. Então, tem esse lado negativo e o lado positivo, porque realmente, se você aprende o UML e você entende o conceito de modelar, você vai ter muita facilidade. Mas não só no CML, né? Em outras linguagens também.
Sim. A gente estava aqui já falando da pesquisa, né? Aí eu acho que é legal a gente mencionar uma coisa que a gente estava falando antes de começar a gravar. O Diego estava aqui falando que, inicialmente, quando a gente viu o artigo, a ideia era até fazer um post, né? Quem apresentou o artigo foi o Fábio, né? O vice-diretor do Encouso Brasil. E a ideia inicial era, ok, vamos fazer um post sobre isso. A gente tinha aí alguns outros posts na fila, algumas outras ideias. E quando a gente se debruçou um pouco mais nisso, né, no artigo, a gente, opa, peraí, isso aqui tem uma cara
E
bem legal, né?
o grupo do Encouse foi um dos facilitadores, me ajudou muito, né? Eu não falei tanto da metodologia, mas para chegar nessas 300 e tantas respostas foi um dos meus caminhos, né? Eu publiquei lá no grupo do Encouse do LinkedIn, em outros grupos também de engenharia de sistemas, de profissionais, e foi o maior nicho de respostas que eu respondi, né? Que eu recebi, na
Olha aí.
verdade.
Você vê, ó, o poder da comunidade atuando aí
Exatamente.
para auxiliar. Então, se você é estudante de engenharia de sistemas e tem uma pesquisa, poste
Publica
lá
lá.
no grupo que a
É,
gente
por
vai
favor.
ajudá-lo. Iremos lhe ajudar a se formar.
Exato.
Eu recebi muito apoio, eu recebi pessoas que me ajudaram a compartilhar, né? Ah, eu conheço outras pessoas e compartilho com essas pessoas. Então, foi o canal que com certeza me trouxe muito sucesso na quantidade de respostas.
Pô, que legal, Tawane. E aí, né, eu estava olhando, né, o artigo, né, obviamente li o artigo com calma, e aí percebi que né, o questionário, ele foi distribuído aos participantes, como a gente já estava falando aqui sobre a questão do LinkedIn, de como ele ajudou, né, a conseguir um pessoal para participar da sua pesquisa, né? Então, só para ajudar nessa contextualização, né, estava lendo aqui que o questionário, ele foi distribuído aos participantes e visava responder 6 perguntas de pesquisa, né? Então, pelo que entendi, aí eram 6 tópicos da pesquisa. Então, eu acho que seria legal, né, se nós passássemos por cada uma dessas perguntas e, sei lá, a gente discutir como um pouquinho sobre a metodologia utilizada e os resultados obtidos. Se tiver tudo bem, aí a primeira pergunta aqui trata do perfil dos participantes. Aí eu queria te perguntar o que que você poderia. Queria que você nos falasse um pouco, né, sobre o que que você observou a respeito.
Então, como eu estava falando anteriormente, né, a gente tentou mapear exatamente como essas pessoas chegaram a CML, o que é que elas atuam, os tipos de projeto, de domínio, para tentar entender a aplicabilidade da linguagem, né, na vida real e nas pessoas reais que usam ela. Então, a gente atingiu aí diversos países, então tentamos pegar essa perspectiva mais ampla. Como eu falei, né, teve diversas áreas de formação e cargos em que as pessoas atuam. Muitos dos profissionais já utilizaram em algum momento, outros utilizam, né? Utilizavam enquanto a gente estava fazendo a pesquisa. E foi um grau de experiência alto, né, das pessoas que a gente conseguiu alcançar. Então, a gente traz essa relevância para os resultados do perfil desses participantes, de experiência em desenvolvimento e experiência em modelagem, realmente. E em modelagem com CSML, né? E aí a gente captou bem o perfil dessas pessoas nesse sentido. E aí entramos nas perguntas mais específicas sobre o uso dessas ML no âmbito de trabalho dessas pessoas, né? Nos projetos, nos domínios, porque quando a gente vai na literatura dessas ML, a gente encontra algumas premissas, né? Ah, ela é uma linguagem que tem que ser genérica, ela é uma linguagem que vai permitir a modelagem de sistemas complexos, e a gente precisava saber se era possível e se estava sendo usada com esse propósito, que é o propósito que a OMG traz para a linguagem.
Passando até adiante aqui na segunda pergunta, foi a questão do, como você já falou, né? Filtrar até pelo conhecimento que cada um tinha. Quais foram as conclusões que você tirou dessa parte relacionada? Você a respeito do conhecimento desses profissionais?
Então, a primeira delas realmente é como as pessoas acessaram a linguagem, né, que foi geralmente, mais comumente, para resolver um problema e chegaram na linguagem pesquisando e já isso já trabalhando e não mais na academia, né, que foi um dos pontos que eu mencionei. Muitas delas não se sentem ainda com conhecimento avançado em CSML porque usaram em um projeto específico, porque usaram em um time ali pequeno e em algo pontual. Então, o conhecimento que as pessoas se intitulam, se auto-intitulam, né? Não, eu tenho conhecimento intermediário. A maioria dos participantes não tiveram esse ímpeto de colocar, não, meu conhecimento é avançado.
O pessoal
Isso
está querendo se arriscar, né?
quando eu conversei com essas pessoas, né, pela via de entrevista, eu conversei com pessoas que, obviamente, conversando com elas, eu percebi que eram pessoas de conhecimento avançado, não só na linguagem, mas pessoas que tinham um currículo muito grande, uma experiência muito grande, falavam com muita propriedade. Mas, de repente, no questionário, disse, não, avançado é um pouco demais, vamos colocar aqui o intermediário.
É uma modéstia, houve um viés da
E,
modéstia.
isso. E aí a gente também questiona muito sobre o uso da CSML, o quanto ela usa no dia a dia e o quanto ela pretende usar para entender o futuro da linguagem, né? E aí a grande maioria, né, respondeu que sim, usa na maioria das vezes, e que pretende usar mais no futuro. Esse é um resultado que a gente traz um pouquinho de relevância, porque abre leques, né, para pesquisa, para desenvolver novos profiles, para tentar, né, minimizar gaps da linguagem e evoluir o uso e a especificidade dela.
Eu queria até aproveitar e fazer um parênteses. O Bruno vai se lembrar disso. Porque as pessoas pretendem usar cada vez mais. E eu acho que quando você tem o contato com a linguagem, realmente algumas coisas mudam. A gente estava trabalhando num projeto junto, eu e o Bruno, e em um determinado momento nós tínhamos que fazer uma apresentação. E aí, apesar da gente não estar usando nada de model-based, a gente falou, vamos criar esse diagrama aqui usando CSML? E é impressionante como o poder da linguagem fez com que a gente fosse mais fácil comunicar com as outras partes interessadas, né, que estavam ali durante aquela
Exatamente.
reunião. E, inclusive, foi o ponto que chamou a atenção. Não, pô, gostei desse diagrama, assim, pessoas que não tinham tido nunca nenhum contato com a linguagem, e assim, ela é tão poderosa, né, ela facilita tanto a comunicação, que até mesmo para uma apresentação ou para uma coisa que não era uma modelagem, ela nos foi muito útil.
É,
Eu
ou seja, ela tem uma capacidade de comunicar, né, a informação que a gente quer passar de uma forma muito clara para as outras partes interessadas que, como o Diego falou, não podem não, nunca ter tido contato com essa ferramenta. Isso realmente foi muito interessante, porque
Foi
a
interessante
gente
observar, né? Foi interessante que a gente meio que falou assim, vamos ver o que que acontece.
vamos colocar essa sementinha aqui, foi mais ou menos isso, porque a gente ok, vamos começar a implementar essa linguagem, né? E para começar a fazer isso, vamos começar. Ok, vamos tentar colocar isso dentro das nossas tarefas do dia a dia, né? E quando chegou ali na apresentação, tinha muitas outras informações na apresentação, mas o diagrama foi, inclusive, era um diagrama de definição de blocos. O diagrama foi suficiente para chamar a atenção das pessoas que estavam ali. E elas ficaram maravilhadas de como uma imagem, né, um diagrama,
Comunicou com todo
conseguia
mundo.
comunicar todas as informações,
Que é
assim, que.
o grande cerne da modelagem em si, né? E aí, no caso específico da CML, ela traz isso desde a ponta lá do ciclo de vida de desenvolvimento, né? Desde o iniciozinho dos casos de uso, dos requisitos, até, sei lá, simulação, validação. Então, ela comunica o ciclo inteiro. É possível comunicar o ciclo inteiro, e isso é um dos fatores de benefício, né? Tanto esse quanto a rastreabilidade, que eu acho que assistindo o episódio lá do MBSE, eu vi que que falou-se bastante sobre rastreabilidade, e é um dos fatores benéficos da CML. Você consegue rastrear até o requisito, então isso traz bastante relevância.
É, bacana esse ponto que você tocou agora, das fases do ciclo de vida, e até como você falou, né? Logo no início do ciclo de vida, o diagrama de caso de uso, ele é aquilo que é a matéria-prima para você desenvolver um CONOPS, né?
Exato.
Até a referência que eu gosto muito, que é esse livro do Lenny Deligatti, que é o SysML Distilled, ele fala isso, né, na parte que ele trata de diagramas de caso de uso, que basicamente é o diagrama que mais utilizado para desenvolver um CONOPS. Porque quando você está ali, é tão simples aquilo, mas fala tanto, né? Comunica tanto.
Em determinados casos, em determinados cenários, é uma etapa um pouco suprimida, né? É a etapa ali dos requisitos, a etapa dos casos de uso. Não em sistemas
Nem me
complexos.
fale disso, nem me fale disso.
Eu acho que não vale muito para sistemas complexos, porque sistemas complexos não dá para a gente pular essas etapas. Mas ali num ramo um pouco mais, né, comum, digamos assim, é muito suprimido. E a CML traz isso para uma visão muito que atinge o desenvolvedor, atinge o engenheiro e atinge os stakeholders, digamos assim, né, em geral.
Exatamente. Muito legal, Tawane. Puxando até um outro ponto que você tinha falado, né? Você falou, boa parte das pessoas que utilizam o SysML hoje, eles pretendem utilizar mais no futuro, né? Você tinha tocado nesse aspecto, e isso me fez lembrar, inclusive, da visão do Encontro para 2035, né? Relacionado a MBSE, né? Que é a engenharia de sistemas baseados em modelos, que boa parte dos softwares de engenharia de sistemas baseados em modelos utiliza como linguagem o SysML. Então, é interessante que o pessoal hoje, né, na pesquisa, fala assim, ah, não, isso provavelmente foi muito útil para mim, eu pretendo utilizar mais. Eu acho que isso vai bem ao encontro dessa visão do Encouso, né, de que até 2035, predominantemente as atividades de engenharia serão baseadas em modelo, logo, traz essa importância do SysML.
Sim, quem realmente usa a linguagem, né, e aplica, extrai dela os benefícios, então por isso que pretende usar mais, né? Mas quem realmente usa também traz problemas. É muito comum. Então, eu relatei muitos dos problemas. Ah, a gente não tem muita documentação, tem ferramentas que não me ajudam tanto, e a usabilidade é ruim, e eu não consigo aplicar, ou são muito caras, ou não temos um padrão definido para determinadas coisas, existem alguns profiles muito genéricos, mas quem realmente usa traz essa visão, problemas, mas enxerga muitos benefícios, e é por isso que, diante de cada necessidade, usando diagramas mais específicos, realmente o benefício é maior do que as dificuldades, né? E aí acho que é por isso que pretendem usar mais.
Esse seu comentário, ele me fez pensar no seguinte, né? E que eu acho que é uma dificuldade pela qual eu passei, ainda também na época que eu comecei a aprender sobre o CML, e que eu acho que, eu não sei se isso chegou a ser algum tópico que você abordou, mas como você teve contato com muitas pessoas que utilizam, você não acha que a falta. As pessoas acham, às vezes, que vão aprender o CML e que ele vai dizer exatamente assim, ó, você primeiro começa fazendo um diagrama de caso de uso. Aí agora você tem que desenvolver um BDD, porque o BDD ele vai te fazer, aí com isso você faz um interno, faz os requisitos, e essa falta de uma metodologia, né? Porque quando a gente está falando de CML, a gente está falando de modelagem, então a gente está tratando da modelagem, da engenharia de sistemas baseada em modelos, que tem esses três pilares, como foi citado anteriormente, no qual um deles é a metodologia. Então, você não acha que às vezes as pessoas confundem muito essa questão da linguagem com a metodologia? E aí elas começam a fazer diagramas sem saber por que estão fazendo os diagramas?
Eu escutei alguns comentários muito específicos sobre isso, de tipo, ah, a gente tem lá a gama de diagramas, mas a OMG não propõe um método. Qual que é a indicação de utilização desses diagramas? E realmente não existe, e eu acredito que não deve existir, porque cada diagrama ele não pode ser usado só em uma circunstância, ele pode ser usado em diversas possibilidades, e aí quem diz isso é a sua necessidade, é o seu propósito, é o que você precisa ali naquele momento, né? Então, eu ouvi mais de uma vez isso, né? Ah, realmente, exatamente o que você falou. Tem lá os diagramas, tem a definição de comportamentos, de elementos, mas não tem uma indicação de como eu devo usá-los. E eu não posso não conhecer muitas linguagens, mas eu não vejo que nenhuma linguagem tem realmente essa indicação exata, né, de
Que aí acho que
use isso e
vai para o
agora é
lado
isso.
da metodologia, né? Como o Diego falou, né? A metodologia que vai agir de repente.
A pessoa tem que pensar num próprio processo, né? O que que eu quero representar? O que que eu quero comunicar? E aí, qual desses nove diagramas que falam sobre isso? E como é que eu vou usar e o quanto eu vou usar? Porque não há nenhuma obrigatoriedade de eu usar os nove diagramas.
Exato.
Eu posso passar o meu modelo inteiro pode ter quatro diagramas, tipos de diagramas, né? E esses serem replicados diversas vezes. Mas.
Inclusive quando a gente questiona na pesquisa, né? Qual diagrama você usa na etapa de modelagem de requisitos? Esse exemplo foi muito ruim, que é muito específico. Mas enfim, na etapa de validação e simulação, a gente não dava a opção da pessoa responder um único diagrama.
Eu
Eu
reparei isso
selecionar
quando.
dois, três, quais ela
Exato.
achasse que encaixaria, e dificilmente os participantes responderam um só. Então,
Quando eu vi as porcentagens, né, no estudo, aí eu falei assim, ah, mas isso aqui não soma senha. Ah, lógico que não soma senha, porque o pessoal usa mais de um diagrama, que faz muito sentido, né? E acho que vai bem ao encontro disso que o jogo tava, que vocês estavam falando, né? Acho que, ah, ok, eu tenho toda essa possibilidade, mas realmente, será que faz sentido fazer todos os diagramas? Porque de repente vai chegar num ponto em que eu estou gastando um HH ali para elaborar um diagrama, e de repente a informação que ele vai me prover pode não adicionar muito valor ao projeto como um todo. Então tem essa questão assim né, colocar um esforço ali e talvez não ter um valor que faça valer a pena, né?
Tem grandes unanimidades, né? Que principalmente no início do ciclo de vida ali é mais claro o que dá para ser usado. Mas
Sim.
quando você vai chegando mais ali do meio para o final, você vê que, tipo, tudo é possível. Você pode usar qualquer coisa, depende do que você quer especificar.
Exatamente. Eu acho que como diria tio Ben, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, também ter um pouco desse cuidado, né? De saber ter em mente, né? O que que a gente quer responder, que informações a gente quer obter com os diagramas que a gente está construindo, né? Então.
Exato.
E aí, conforme você vai usando, você vai ganhando essa familiaridade com os diagramas e vai entendendo melhor como dizer. Ah, é o que eu estou falando. Tem diagrama que eu acho que eu nunca usei. Se eu usei assim, foi.
Tem uns que são mais complexos, assim.
É porque talvez eu não tenha chegado na etapa
Pode ser.
do projeto que aquele ali era, pô,
O
era o
que
que eu
precisava.
precisava.
É, exatamente. A pesquisa, né, ela é muito voltada para CISML, mas uma das perguntas, se eu não me engano, é a terceira pergunta ali de pesquisa, trata de outras linguagens de modelagem que outros participantes utilizavam. É, o que que você conseguiu observar em relação a isso? Ou, de fato, o pessoal, todo mundo usava CISML? O que que você conseguiu? O que que você pode contar para a gente, Tawana?
Nesse ponto, a pesquisa ela já trazia algo subentendido, né? A gente direcionou especificamente para pessoas e profissionais que utilizaram ou utilizam a CISML em algum momento aí da sua jornada. Então, é fato que as pessoas conheciam. E aí a gente teve algumas outras respostas que já eram esperadas, né? Realmente, a UML é uma unanimidade, as pessoas conhecem, a nomenclatura já linka com a memória de um estudo, de em algum momento ter encontrado esbarrado com isso. E as linguagens formais, apesar de ter muitos participantes que trabalham com sistemas complexos, com domínios já mais direcionados, que poderiam ter vínculo com essas linguagens, foram pouquíssimo citadas, né? Não houve muito destaque para o uso de linguagens formais dentre as pessoas que responderam à pesquisa.
Entendi. É, mas eu imagino que quando a gente fala de ferramentas, né, aí a coisa já vai por um outro caminho, né? Porque tem muitas ferramentas, né? É, inclusive, acho que até a quarta pergunta de pesquisa trata da questão das ferramentas, né?
Isso, a gente deixou, elencou, né, fez uma vasta pesquisa sobre as ferramentas que suportavam a CISML e que eram mais usadas, listamos elas e deixamos uma perguntinha embaixo, a outra. Nesse outra surgiram as mais diversas ferramentas. Não
Paint,
tive
Photoshop.
como acessar e conhecer todas, eram coisas bem amplas, assim, bem diversas mesmo.
Uma pequena ferramenta desenvolvida na Rússia, que o cara
Exatamente, exatamente.
Mas tem um lado positivo, né? As pessoas estão testando muita coisa e explorando bastante. Mas obviamente tem lá o seu destaque, né? Tem algumas ferramentas que são direcionadas e que são mais reconhecidas, né? O Enterprise Architect, a Camel, o Rational Rhapsody, que foram as que eu tive um pouco mais de acesso e fui conhecer para ver como funcionava, mas muitas reclamações de todas elas, uns
É, acho que
gostam
é
mais.
normal também,
A
né?
gente está aqui para reclamar.
É, a gente tem que
uns
para isso.
gostam mais, outros gostam menos, ou é muito caro, ou não tem uma usabilidade boa, um gráfico bom. Mas, de modo específico, essas mais citadas, pelo que eu vi, elas suportam bem os diagramas, os elementos, os comportamentos.
São amplamente utilizadas na indústria também, né? Acho que indústria automotiva, indústria de defesa, enfim, acho que boa parte dessas
Aproveitando
indústrias
isso, até
utilizam.
eu queria ouvir da Tawane qual, dentro da pesquisa, quais foram as áreas, as indústrias que se destacaram no uso da linguagem.
A gente teve bastante resposta para o setor automotivo, né? O domínio automotivo foi muito mencionado, bastante. E aí teve alguns outros também que por terem muita propriedade de sistema complexo, teria que ter alguma relação, faz bastante sentido, né? Aviação, aeronáutica, sistemas de defesa, militar, foram bastante mencionados, mas o automotivo foi o número um, assim, de menções.
Ficou campeão. Perfeito.
Muito legal. Voltando um pouquinho na questão da ferramenta, por exemplo, o Diego utilizou o Camel no mestrado dele, né, se não me engano.
Isso, eu tive contato com o Camel e eu tive contato até com uma outra ferramenta de Model Based, só que ela não usava CISML. Isso me causou uma confusão, porque tu tá aprendendo uma
Deveria.
parada, aí tu tá aprendendo uma coisa, aí tu começa. E ela é parecida, ela tinha uma linguagem parecida
Então,
com
dá
isso.
aquela sensação de que o problema é você, né?
Tipo, eu não tô achando aqui o botão certo, né? Mas eu usei o Camel e, assim, eu achei ele bem fiel ao que estava proposto, né?
Eu acho que até o Camel é um dos softwares mais utilizados, né? Eu, por exemplo, eu já estou indo por um outro caminho, né? Que eu estou aprendendo recentemente a utilizar o Capella, mas é uma ferramenta que não utiliza o
Foi bastante
CISML.
mencionado também.
É uma ferramenta que não utiliza o Capella, o perdão, não utiliza o CISML, tem uma metodologia própria, que é o o Arcádia, que aí já
Mas as
envolve.
pessoas acabam adaptando muita coisa, porque muitas
É.
pessoas mencionaram essa ferramenta aí. E aí, por isso que talvez tenha muita dificuldade.
Ele mesmo
Sim.
faz um link. O
É,
Carlos mesmo
ele tem
tem
uma
um.
correlação muito forte. Acho que até é possível. Eu ainda não fiz o teste, mas talvez seja possível, inclusive, exportar projetos do Capella em um formato que possa ser lido em
Muitas
ferramentas.
suportam a UML, e aí, como tem muitos elementos bem parecidos ou iguais, acaba adaptando. E acho que por isso que teve tantas respostas diferentes.
É, exatamente. Acho que isso é muito positivo, né? Porque para quem quer aprender, né, CSML e praticar, isso é bem legal, porque você tem muitas ferramentas para de fato correr atrás e para exercitar e tal, que acho que é um tipo de coisa que você precisa exercitar para conseguir aperfeiçoar essa capacidade. E assim, ao mesmo tempo, é importante, acho que também, como tem muitas ferramentas, tentar buscar ferramentas que tenham acesso à informação, né?
É,
Tipo,
porque no fim das
fóruns,
contas a ferramenta
pesquisas.
é só o meio, né? E pouco afeta no objetivo maior da
Exatamente.
linguagem.
Exatamente.
Então, Anny, você acha que consegue, é possível aprender a linguagem sem estar com uma ferramenta ali para praticar? Como é que seria?
Vai variar um pouco o nível de dificuldade que você vai ter para atingir o objetivo, né? Então, obviamente, se você tem um recurso melhor, uma ferramenta que vai facilitar e tem tudo ali já bonitinho, com uma usabilidade boa, vai facilitar, mas eu acho que não é um fator determinante, assim. Eu acho que, pelo contrário, é um pequeno detalhe, né? Porque se você compreende ali os diagramas e como eles funcionam, até com o papel você vai se virar. Então, eu acho que
Isso é
quando a gente
verdade.
espera muito recurso da ferramenta, tem alguma coisa errada, porque a modelagem em si não está muito ali no gráfico, né?
É, e não, e existem hoje diversos sites, né? Até ferramentas online que você pode criar esses
Tem
diagramas.
bastante.
Eles, obviamente, eles só não vão ser um modelo porque eles não vão ter nenhum tipo, não vão ser elementos.
É,
Vão
não
ter
tem
uma
um gráfico.
consistência entre si, né? Os gráficos,
É,
né?
eles são gráficos
Só.
e obviamente você está trabalhando um sistema inteiro, algo mais, né, que você precisa manter uma organização, não vai atender, mas para aprender dá para fazer bastante coisa.
Já até aproveitando então esse tópico do aprendizado da linguagem, qual seria a bibliografia que você recomendaria para aqueles que estão interessados em aprender? Tem algum livro,
Eu
uma referência?
cheguei a CSML por um artigo, né, que falava dos 13 anos da CSML, que já são mais que 13, mas na época falavam, que está nas referências do meu artigo, que foi o que me abriu é um mapeamento sistemático, uma revisão, né, literária de tudo que existia sobre CSML até essa época. Então foi muito importante, e ele ainda é atual, apesar de já ter mais anos, né, que 13 anos, mas foi um marco ali da linguagem. E o grande oráculo é a documentação do OMG, né? Tipo, as especificações dos diagramas são muito detalhadas, comportamentos, elementos, conceitos. Então, assim, o primeiro mergulho tem que ser ali, porque é ali que você vai entender a base da linguagem. E aí, em termos de artigos e conteúdos acadêmicos, não tem tanto. Eu tive dificuldade em encontrar trabalhos. Eu encontrei muitos trabalhos que relacionam a CSML com outras linguagens. E aí tem uma seçãozinha ou um pedacinho. Material puro, assim, da CSML, sobre, eu tive pouco acesso, isso foi um dos motivadores da pesquisa. Mas eu acho que, começando ali pela documentação do OMG, que é bem clara sobre os propósitos da linguagem, já tem um bom princípio.
Excelente, a gente falou muito dos diagramas, né? E aí a sexta e última pergunta ali da pergunta de pesquisa que vocês levantaram ali é aborda quais diagramas os participantes preferem utilizar no processo de desenvolvimento de um sistema, né? É para isso eu entendo que depende também como a gente conversou aqui, né, da finalidade para qual os diagramas estão sendo utilizados. Eu queria
Exato.
que você falasse um pouquinho mais a respeito para a gente.
A gente foi olhando, em termos das fases realmente do ciclo de vida, né? E como eu falei anteriormente, a gente deixou livre para que o participante escolhesse um ou mais diagramas para aquela etapa, né? Então a gente teve grandes unanimidades e alguns pontos um pouco mais específicos, digamos assim, né? Mais curiosos. E aí, começando pela parte de projeto, de arquitetura de software e sistemas, a gente teve acho que três mais mencionados, assim, né? O de definição de bloco, o de definição de bloco interno e de atividade. Aí o de atividade já distou um pouco. Para a parte de detalhamento do projeto, né? Do sistema, enfim, a gente tem também os diagramas de bloco bem mencionados. Eu acho que em quase todas as etapas, os diagramas que se referem a bloco, eles têm um pouco mais de utilidade, assim, né? Eu acho que como as pessoas buscam essa especificidade na XML, elas usam bastante para isso. Lá no final, para simulação e validação, né? Aí, obviamente, os diagramas de comportamento são mais citados, né? O de máquina de estados, de sequência, de atividade. E a grande unanimidade é para a parte de análise, de concepção, que é o diagrama de requisitos e caso de uso. Esse resultado já era bem esperado.
Eu acho que é quando a gente, pelo menos, até como o Diego falou, né? Ah, eu tiveram alguns diagramas que eu nem cheguei a utilizar, né? Porque talvez eu não tenha chegado nessa etapa do projeto, né? Que eu estava analisando, né? Então, acho que realmente foi legal você dividir, né? De acordo com as suas ocasiões, né? De acordo com as suas necessidades, quais foram os diagramas, né? Mais utilizados.
Mas é bem perceptível que é mais comum que a XML seja usado do início do projeto até ali seu meio. Aí já nas etapas lá finais, assim, onde já está tudo mais encaminhado, digamos assim, simulação e validação pouco mencionado. Então, assim, entra muito nessa etapa de comportamento, né? De validação e de simular ali se funcionou. Mas é bem menos usado, assim, deu para sentir isso pelas respostas.
Eu acho que talvez às vezes até necessite da integração com outras ferramentas, né, de modelagem. Eu acho que isso já é uma, talvez seja uma expertise que muitas pessoas não têm, né? Então, acho que talvez seja uma barreira aí, né?
Eu acho que também na parte inicial do projeto é mais necessário apoio, né? Você tenta mapear mais coisas, você tenta validar mais coisas ali com os participantes do time. Então, eu acho que é mais necessário. As pessoas sentem mais necessidade de documentar e de ter uma estruturação ali no início.
Entendi, beleza.
Uma coisa que eu fiquei curioso é qual foi a visão que você teve, né? Qual foi a percepção que você teve em relação à linguagem no Brasil? Eu sei que tiveram pessoas de mais de 38 países que responderam a sua pesquisa, mas em relação ao público brasileiro, qual foi o seu sentimento?
As pessoas que eu cheguei a conversar por entrevista, todas elas eram brasileiras, algumas não trabalhando mais aqui, mas já usaram, já trabalharam, né, já tiveram essa experiência. Eu acho que elas sentem falta um pouco de uma comunidade, sabe? Que dê suporte, que traga um pouco mais de apoio para a utilização da linguagem. Eu não vejo que a indústria ainda incentiva ou impulsiona a XML. Eu sinto que é muito uma independência, tipo, eu acho que vai resolver o meu problema, eu preciso dar uma solução, então eu vou usar, eu vou aprender e eu vou usar. Não existe esse suporte e essa comunidade que se apoie, sabe? Então eu senti um pouco isso com as pessoas que eu conversei aqui do Brasil. Lá fora, talvez já existe um pouco mais de incentivo.
Foi bem legal essa pergunta do Diego, né? Porque eu estava vendo nossa pesquisa, o Brasil é o seis, ficou ali, né? Quando você fez um levantamento de onde os participantes estavam respondendo, né? O Brasil está em sexto lugar, né? É o sexto país com mais participantes, né? A gente tem ali a França, os Estados Unidos, a Índia, a Alemanha, o Reino Unido e aí seguido do Brasil. Então, destaca
É porque
realmente.
a pergunta é onde as pessoas estão trabalhando, né? Onde elas estão atuando no momento.
Ah, então não necessariamente são brasileiros, né?
Ah, sim, entendi.
Mas eu
Entendi.
acredito que a maioria que respondeu o Brasil são brasileiros, né? Mas tem brasileiros que estão fora ou vice-versa.
Mas aí, como, né, o Brasil já acabou assumindo um papel de certo destaque na nossa pesquisa, e aí acho que isso denota realmente a necessidade de incentivar essa comunidade, né, a começar a produzir mais e se apoiar mais.
Esse é um resultado que realmente surpreendeu, assim, né? Junto com a quantidade de respostas que a gente conseguiu, ele se destaca ali porque realmente não é tão notório, né? Nem no âmbito da pesquisa e nem no, na indústria em si, o quanto a linguagem é usada, e justamente é um dos objetivos do trabalho, é trazer essa perspectiva e até abrir os horizontes para que, ó, existe e é importante, traz relevância e.
Isso ficou bastante claro também quando a gente falou ali dos profissionais que estão em diversas áreas, e além disso, ocupando diversas funções, né? Então, boa parte ali dos profissionais, dos participantes, são engenheiros de sistema, mas a gente tem várias outras funções, né? O que só denota a importância de que o SysML entre de repente, num curso de graduação. Isso é uma coisa que a gente já tinha comentado, acho que até no programa com o Christopher, né?
Olha, outra coisa, você chegou a ver alguma coisa da versão 2? Já teve algum contato?
Então, quando eu estava realizando a pesquisa, né, era uma grande expectativa pela versão 2.0, até das pessoas que responderam, né, uma das perguntas ela era, deixa aqui o seu comentário, né, seja positivo, seja negativo, que foi até um outro trabalho que a gente publicou, que a gente montou uma nuvem de palavras, dos comentários dos participantes sobre a SysML. E existia grande expectativa pela versão 2.0, né, eu ainda não estudei, não me aprofundei, no que é que vai trazer de relevante, mas essa expectativa dos usuários era já forte, assim, então as pessoas tinham essa espera, tá, vai sair, vamos ver o que vai ser adicionado, qual o problema que vai ser resolvido, e aí eu até já tenho que me aprofundar, que já tá realmente, já é uma realidade, né?
Eu confesso que eu tô nervoso, porque não sei, o diagrama de requisitos vai ter hífen, não vai ter hífen, como é que.
Eu não, particularmente, não espero tantas mudanças.
Eu não sei, eu tô nervoso igual o acordo ortográfico novo. Caraca! Vai mudar tudo, eu vou ter que aprender tudo.
A minha expectativa quando eu estava estudando era que tivesse mais aperfeiçoações do que alterações, né? Então, eu espero que seja nesse sentido.
Não, alguma coisa que eu vi ou ouvi, não lembro agora. Tratava, inclusive, eu brinquei do diagrama de requisitos, mas parecia que ia mudar a maneira como tratava os requisitos, porque hoje o diagrama de requisitos ele é muito baseado em texto. Talvez essa fosse uma das questões que
Traga
mudou bastante.
um
Então,
pouco mais de padronização, né?
eu tô, bom, vamos ver, né?
A
Acho que
pergunta é como, né? Como fazer isso?
não, cenas dos próximos capítulos, né? Isso aí não foi nem em relação à versão 2 do SysML, mas foi até a versão 5 do Handbook que vai sair esse ano também, né? Do Handbook do Encode. É uma evolução, não é uma revolução. Então, calma, que você não vai jogar tudo fora que você sabe, você vai adaptar, né?
Eu espero, né? Mas eu acredito que vai ser nessa linha.
Pô, excelente, Tony. Tem uma coisa que eu costumo perguntar. Porque eu realmente gosto, acho que é importante a gente saber.
Já é
É
uma tradição,
que
né? Já
já é uma tradição,
vi.
já é uma tradição. Vem aqui e já sabe que vai responder. Que é basicamente queria saber um hobby que você tem, alguma coisa que você gosta de fazer, não necessariamente ligado à parte acadêmica ou ao trabalho, enfim, de fato, algo que você gosta de fazer para se desconectar, enfim, algo que te recarregue as energias, enfim. Essa a pergunta,
Sim.
talvez uma das mais esperadas do podcast.
Não sou uma pessoa tão assim interessante, exótica. Eu gosto muito de descansar, assim, né? A gente trabalha
Que tem
muito.
seu valor, né? Que tem muito seu
Eu
valor.
acho que meu cérebro já funciona muito nas 8 horas do dia. Então eu gosto muito de pausar, sabe? De assistir alguma coisa muito, de descansar, de viajar para um lugar que eu só vejo vento passando. Eu gosto de desconectar, assim,
Eu acho
quando
que, de
eu tenho
uma
tempo.
forma geral, né, a gente tem andado tão sobrecarregado, né? Parece que as 8 horas do dia, às vezes, passam voando e acaba o dia e você está. Então, acho que isso tem um valor muito grande, né? A gente também saber parar um pouquinho,
A palavra-chave é desconectar mesmo, né? Desligar tudo e
Aí eu vou,
deixar.
conheço um restaurante, uma comida que eu vi e gosto bem de desligar mesmo, assim, pra.
Mas eu acho que é muito importante mesmo. Isso aí.
E tem a outra pergunta que é tradicional também, se quiser indicar uma sugestão de livro, filme, já que para o pessoal na hora de desconectar, o que que você recomenda?
Eu gosto de muita coisa que eu não pense. E aí eu assisto muito doramas, eu adoro as séries coreanas, tô viciadíssima, maratono todas.
Eu, por enquanto, eu tô assistindo por aqui assistindo Maravilhosa Miss Maisel, também fica a recomendação aí
Tá
que o
vendo?
Diego
Aí,
passou.
excelente.
Muito bom.
Bom mesmo, esse é muito bom mesmo.
Mas eu fico repetindo, né? Eu fico repetindo para sempre as mesmas séries. Two and a Half Men, The Big Bang Theory. Ah, poxa, não tenho nada para assistir. Mas aquele episódio é tão bom. Eu vou lá e coloco
É,
Friends. Friends
isso
para
aí.
sempre.
É aquele negócio, né? Esperar um pouquinho para, às vezes, não lembrar todos os detalhes e poder ser surpreendido novamente, né? Isso aí.
Aqui eu tenho esse negócio de Friends, porque eu comprei um jogo, que é um jogo de trivia do Friends, né? Mas é de todos os episódios, assim, da primeira até a décima
Ah,
temporada.
meu Deus.
Tipo assim, e uma das perguntas, ele tem uma imagem, e uma das perguntas é: essa cena é de qual episódio? E tu tem que responder, e tipo, é um absurdo você conseguir
É
responder
que
aquilo.
nem descobrir qual é o trabalho do Chandler, né?
Mas
Mas é óbvio.
isso ofende, quando você não lembra, você fica ofendido. Por que que eu não lembro
É.
assistir tanto?
Aí eu também já vou com uma certa regularidade para poder
Lógico. E
ter o melhor
você nunca
desempenho aí
sabe
nesse
quando.
jogo.
É, lógico. Você nunca sabe quando vai jogar, né? Então é bom sempre estar preparado, né?
Porque você assiste uma série nova, às vezes não atinge o seu objetivo, assim, não atinge a sua expectativa. Eu volto nas de sempre.
É verdade. E a gente, às vezes, tem tanto pouco tempo em casa, né? Depois do trabalho, da rotina e de
Fica
tudo e
escolhendo
tal.
e dorme. Assiste logo.
E é muito ruim quando você para para assistir alguma coisa e essa coisa não é legal, né? Você fica assim, nossa, eu perdi esse tempinho tão precioso. Mas é isso.
Bom, então a gente vai encaminhando aqui para o final. Então, eu queria muito agradecer a sua
Muito
participação.
obrigado mesmo, então aí, pô.
Lembrando a vocês que o link que leva até a pesquisa do Tavani vai estar na nossa descrição. Então, todo mundo que tiver mais interesse em conhecer, ver mais resultados, a gente tocou em vários aspectos aqui, né? Falou de perguntas, mas tem muita coisa interessante, vale a pena conferir. Então, vai estar o link na descrição. E continuem ligados aí nas nossas redes sociais. Já vimos aí, a Tawane mostrou como que o poder da comunidade do Encouse Brasil
É isso aí.
ajudou ela. Então, vamos continuar, vamos fazer essa comunidade crescer. Divulguem, passe para os amigos. Nós estamos sempre postando material aí relacionado à engenharia de sistemas, relacionado a essa parte de modelagem. Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais para que vocês tenham acesso a cada vez mais esses materiais e divulguem. Tá? Muito obrigado, Tawane, mais uma vez pela sua participação.
Eu agradeço bastante o espaço, fiquei muito feliz de estar aqui. A
Obrigado mesmo.
receptividade de vocês também, super tranquilo, eu tava nervosa. Poxa, eu não lembro do meu próprio trabalho, preciso revisar. Mas
Aqui
foi muito
você é
bom.
quem mais sabe do que estava escrito aí.
Exatamente.
Tá? Se você
Agradeço
falasse qualquer
bastante.
coisa com convicção, já seria o suficiente aqui para. Mas muito obrigado mesmo,
Espero
obrigado por ter
trazer
topado.
outros trabalhos, outras pesquisas e vou estar acompanhando vocês, com certeza.
Então, até mais, fiquem aguardando aí o próximo System Talk.